violência, maus tratos e abusos sexuais, que, segundo ela, ocorreram durante a infância e a juventude. Nascida como Larissa, ela conseguiu na justiça, em 2024, alterar o prenome e retirar o sobrenome materno. Mas teve negado o pedido para excluir também o nome da mãe dos registros civis como a certidão de nascimento. Ela diz: eu vou em lugares, precisa confirmar o nome da mãe, precisa escrever o nome dela. Em hospital, vem o nome dela na minha pulseira, relata Heloísa. Para ela, o vínculo registrado nos documentos não representa a relação vivida ao longo da vida. Informações do site G1.
Muito bem, Larissa. Bom, talvez você carregue também marcas do passado, rejeições ou lembranças que ainda doem, né? O Evangelho não nega essas feridas, mas anuncia que elas não precisam definir quem é você. Além dos fatos, começando, Larissa Oliveira, pastor Gilmar Batistotti. Tamo junto. Cadê você, pastor? Tá aqui.
Tô aqui. Tudo bem com você, velho?
Graças.
Lari, tudo na benção.
Quero mandar um abraço. Graças a Deus.
Brasília está conosco?
Sim.
Então, quero mandar um abraço, porque agora temos Rádio Novo Tempo em Brasília. Estivemos aqui na sexta-feira à noite, fiquei tão empolgado que eu nem mandei abraço.
É verdade, pastor,
que lembrete
bom.
Não mandei abraço. Então, você de Brasília, 92,9 que está ouvindo a gente na capital do nosso país. Um abraço, é muito bom ter a sua companhia nesse final de tarde.
É verdade. Agora, vamos lembrar também do pessoal do estado de Goiás ali, várias cidades goianas.
Abraçando todo mundo.
Acompanhando a gente. Eu estava aqui no domingo pela manhã, recebi várias participações e gostei, hein? Gostei da motivação, da alegria, né? Da participação já do povo. Já chegou somando, tá?
Tem alcance nas cidades circunvizinhas.
Tem algumas cidades sendo alcançadas. Eu até fiz algumas anotações por aqui que eu vou trazendo aqui. Ah, já achei. Já encontrei. Ó, Pirenópolis. Fala certinho, né? De chegada, assim, vamos falar direitinho. Pirenópolis, Cacauzinho, aí em Goiás, são localidades que estão acompanhando a gente. Por exemplo, só exemplo. Mas se você está em outra cidade, né, em outra localidade que a gente não falou aqui ainda, fala você.
Pirenópolis não é uma cidade... É, de um filme aí sobre a história de uma dupla, não é? Não sei. Você passa em Pirenópolis, a infância deles?
É em Pirenópolis? Vamos pesquisar no intervalo.
Eu me lembro de algo assim.
Falou dupla esse estado.
Exatamente. Eu acho que é.
Falando em dupla, nós temos que homenagear alguém hoje de aniversário. Ele não é uma dupla, ele é único, mas fez aniversário ontem.
Ah, ontem. Então, eu vou cantar bem. Happy birthday.
Parabéns pra você nessa data querida, ou cumprianhos feliz. Parabéns, meu caro amigo José Carlos Veríssimo, por mais um ano de vida. Ele, como diz o meu amigo... que chama você de o mito do rádio brasileiro, né?
José Almo.
Hoje?
Ontem.
Foi ontem, né? Eu não prestei muita atenção porque a gente estava resolvendo a questão do...
Eu também não. Eu fiquei escondidinho ontem. Mas eu estava aqui de manhã e foi... predominou no programa.
Parabéns.
Deus continue abençoando muito.
Avançando.
Amém.
Avançando cada vez mais.
Bom, a gente tem enquete. Antes de trazermos o nosso convidado de hoje, que é a estreia aqui no Além dos Fatos.
Opa, legal.
Estamos no YouTube também. Então, para você que é novo aqui no Além dos Fatos, a gente também está no YouTube. youtube.com/NovoTempoRádio. Aí você pode acompanhar a gente por imagens, comentar também, que a gente gosta muito que você participe, e claro, a nossa enquete. Pastor, eu pergunto assim para os nossos ouvintes: você acredita que as feridas da infância podem influenciar a vida adulta? Sempre foram 60%. Às vezes, 40%. Mas ninguém acha que essas feridas nunca influenciam. No não, aqui tá 0%.
Às vezes ou sempre. Isso. 60-40.
Exatamente.
Vamos ver o que o especialista diz sobre isso.
Exatamente. Bom, eu vou deixar você apresentar, pastor, por favor.
Chama lá.
Meu amigo, doutor Marcos Melo, que alegria poder apresentá-lo nesta nesta tarde, privilégio, um amigo que eu conheço há mais de uma semana.
Ô, pastor.
Semana e meia?
Uma semana
bastante
e meia.
Bastante tempo já, é mais ou menos, né? Boa tarde, gente. Obrigado pela oportunidade, você querido ouvinte também, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, obrigado, viu, pelo privilégio aí, para você e a Larissa, o nosso amigo locutor, que eu ainda não sei o nome dele, hein?
José Carlos Veríssimo. Ou Veríssimo.
Veríssimo. Fica com a última parte. Né?
Deus abençoe você também. Amigo.
Ele é o mito do rádio brasileiro. Quando
não,
a gente começou no rádio, ele já estava.
Não é não. Uhum.
Não?
Tá bom. Que bom estar aqui com vocês.
Prazer nosso.
Marcos, eu não anotei aqui um pouquinho sobre sua formação, pós-graduação, as suas atividades, se você quiser compartilhar, acho que é legal. Instagram, né? Lari, estou fazendo o seu
com
papel.
Com certeza. Não, mas eu pedi que o senhor fizesse, pastor.
Ótimo.
Isso
mesmo.
Vamos lá. Eu sou psicólogo clínico, né? Sou da abordagem cognitiva comportamental. Tenho algumas especialidades, neuropsicologia, psicopatologia, psicologia clínica, entre outras aí, pastor. Também sou obreiro bíblico da Igreja Central de Maringá. Sou evangelista da igreja há 10 anos já. Trabalhamos juntamente com os pastores na Igreja Central de Maringá.
Aliás, o pessoal de lá já está, né? Comunicando aqui. O nosso André, que é de Sarandi aí pertinho, já falou, Andrezinho. O Marquinhos é nosso brother de Maringá.
Oh, um abraço para o André. Deus abençoe, André.
Isso, nosso André,
é isso,
André
pastor.
Da rádio.
Que legal, André que legal, rádio. Marcos. A gente está muito feliz aí. O Marcos é um amigo pessoal, né? Sou amigo da família, uma família muito querida. E a gente fica feliz em você ser uma pessoa que ama compartilhar a mensagem de salvação e também com a sua formação, ajudando as pessoas a ter uma vida emocionalmente mais saudável.
Vamos lá então, olha, o pessoal está participando aqui no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, a nossa enquete segue do mesmo jeito, mas a diferença é que agora aqui nos nossos comentários estão chegando muitos parabéns para o Veri, e podem mandar ao longo do programa todo, continua mandando aqui.
É verdade, hoje, quem vai cantar para mim hoje? Happy birthday to you.
Vamos cantar cumprianhos feliz para você.
Tá bom.
Olha, chegou um comentário interessante do Matheus Ferreira, que a gente pode conversar ao longo do programa. Ele fala o seguinte: soube que quando o filho tem algum problema com a mãe na sua infância, o filho cresce com problemas na administração financeira. Interessante. Daqui a pouco a gente perguntar pro doutor Marcos se é verdade isso.
É verdade.
E a gente queria. Dizer... Na verdade, vamos perguntar agora, velho.
Pergunta.
Isso é verdade?
Então, Larissa, essa boa colocação, né? Aí vai depender muito do ambiente familiar que ele veio, né? Porque algumas famílias, elas realmente se organizam de forma diferente. Talvez a parte financeira, ela possa vir da mãe e alguns contextos da figura paterna, né? Então, é dentro desse contexto que a gente precisa entender. E, às vezes, sim, um sabe lidar melhor com o financeiro do que o outro, né? A ideia é que, como família, a gente discuta das finanças sempre juntos, que a gente se organize juntos, né? Mas às vezes um tem maior facilidade, sabe lidar melhor com as finanças, com os recursos, aplicar esse dinheiro. Então isso vai depender, né, realmente desse contexto familiar, do ambiente, né? Não acredito que somente por ou a figura materna ou a paterna isso influencie diretamente. Isso vai ter uma boa porção de como foi a educação dessa criança.
Seria específico demais, né?
Teve alguém que foi. Se teve uma mãe que foi gastona, né? No caso, é o ambiente, né, Marcos? Que você
quer, isso, né? Pastor. O ambiente familiar, né? Uhum. Isso vai influenciar diretamente. Uhum. A forma que a mãe ou que o pai lida com o recurso, né?
Não naturalmente um rompimento, né? Não o fato de romper ou ter dificuldade que vai gerar um problema de administração financeira.
Eu acredito que não, pastor, a não ser que eu seja criado apenas por minha mãe e minha mãe, sim, daí. Ou sou criado apenas com meu pai, sem ausência da mãe, e o pai não sabia se organizar muito bem financeiramente, né? E eu atribuí isso à falta, né, de uma figura materna, uhum. Não seria muito justo, né?
Uhum, uhum.
Raimundo Silva comenta aqui no YouTube para você. Ele fala: meu amigo, tenho a alegria de dizer que estudamos juntos e nos formamos na mesma turma. Sempre admirei sua ética, competência e profissionalismo. Maringá ganhou um grande profissional. E o Além dos Fatos também.
É verdade, mas o parceiro.
Raimundo é um parceiro lá do Pará, da cidade de Tailândia. Deus abençoe você, Raimundo, sua família, hein? Grande psicólogo também.
Muito bom. Aliás, o nosso abraço pro pessoal do Pará, né? Cada vez mais crescendo a nossa audiência por aí, com Santarém e outras.
Várias cidades
estão chegando aí
que tem sinal da Novo
Tempo. A replicação da rádio de Belém. Muito bom. Bom, Isaías 49, 15, né, Larissa?
Isso, velho, esse texto aí é bom.
Deus declara, professor: ainda que uma mãe se esqueça do filho que cria, eu, todavia, não me esquecerei de você. O que esse texto revela sobre o amor de Deus por quem experimentou abandono? Amigos.
Convidado que tem preferência.
Eu só ia confirmar com o que o pastor Gilmar dissesse, mas vamos lá, né?
Essa era a técnica do pastor, tá aqui, o Marcos.
Ah, é.
Ele quer confirmar com o que você falar.
Ele tá usando antes do recurso, né? Muito bem. Esse texto de Isaías é bem interessante, né? Porque ele, como Deus, está dizendo assim: olha, eu vou ter que, para que você tenha uma pálida noção do que é o meu amor, porque Deus é a essência do amor, ele é o amor. Mas para que a gente entendesse esse contexto, ele vai dizer: olha, eu vou comparar algo que para você é assim o símbolo maior de amor, que é o amor de uma mãe por um filho. Então, Deus coloca diante de nós uma questão sobre o abandono até, ainda que essa mãe o abandonasse. E aí eu falo com pessoas que talvez tenham sido abandonadas agora, nesse momento, e estejam nos ouvindo, né? Então, não é tão simples dizer para alguém abandonado sobre esse Deus agora, o Deus que não abandona. Porque aquilo que ela tem de maior amor, talvez, a mãe, né, ou o pai, o deixou. Então, isso traz feridas emocionais profundas, é um assunto muito profundo o abandono. Né? Se você conhece alguém que tenha sido abandonado, ou o sentimento de rejeição, não sou digno de amor, eu preciso agradar muitas pessoas para que elas não me abandonem, são distorções que vão realmente, sim, como a enquete está dizendo, né? Talvez o abandono na infância, ele influencie toda a dinâmica durante a adolescência, juventude e na fase adulta, né? Eu lido com pessoas, uma senhora me chamou muita atenção, que ela já tem quase seus 80 anos, mas a terapia é praticamente sobre a sua adolescência. Você entendeu o quanto isso influencia, né, no desenvolvimento do indivíduo. Então, Deus ele traz esse comparativo, mas a gente sabe que nada se compara ao amor divino, né? E eu abro aí para que o pastor, né, a Larissa, fique à vontade em dizer algo mais.
É que dentro do contexto do texto, né, a gente lembra que é um povo em cativeiro, né? E isso dá uma sensação disso que você falou, uma sensação de que Deus esqueceu de mim. Então vamos pensar nas pessoas que passaram por algum abandono e têm alguma associação de crença religiosa. É natural, e você deve encontrar isso recorrentemente, né, Marcos? É natural que a pessoa associe o que aconteceu com os seus princípios religiosos, com a própria
Verdade.
Figura divina, né?
Sim.
Né?
Ou talvez o silêncio de Deus no momento que eu tenho clamado onde ele está, né?
Exatamente.
E para alguns isso é muito forte. E realmente, pastor, o verso 14 traz essa questão: olha, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, né?
Uhum.
Mas o que é bom é que no 16, Deus vai dizer: olha, nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Mas eu entendo, claro, pastor, o contexto do povo no exílio é sobre isso mesmo. Olha, o Senhor, ele virou as costas para a gente. E quantos são, né, amigos, e você que nos ouve aí, e o sentimento de que Deus não tem ouvido as minhas orações, né? Por que essa dificuldade está acontecendo na minha vida? Por que o meu esposo foi embora? Por que minha esposa foi embora? Por que eu perdi meu filho? E parece que Deus me abandonou no momento mais escuro da minha vida, né? Como é difícil a gente lidar com esse Deus. Mas Deus está dizendo, ainda que a sua mãe te abandonasse, né? Eu não vou esquecer de ti. Diga lá, amigo.
Não, o que eu ia dizer é que a questão, Deus coloca uma parte do laço mais, como você mencionou, do laço mais próximo que pode haver de um indivíduo com a sua mãe, né? E aí eu queria fazer uma ligação com a notícia que abriu aqui o nosso programa, né? Que eu acho que vale a pena você trabalhar um pouquinho, né? Porque pessoas, muitos talvez estejam ouvindo a gente nesse momento, e passaram por decepções muito grandes, partindo dos seus pais, né? Ou pai ou mãe, que foram abandonados, que foram ausentes. Talvez muitos estão ouvindo a gente e nem conheceram o pai, né? Tiveram uma outra figura ao longo da vida que, de alguma forma, não eliminou, né? Porque eu acho que psicologicamente não elimina, né, Marcos? Assim, ajuda a aliviar, né?
Isso, a gente aprende a lidar com, né?
Isso, exatamente. Mas não teve a presença do pai, mas daí teve a presença de um avô, de um tio, né? Figuras
Isso.
que vêm e que ensinam, como é que você mencionou, a aliviar essa falta de, né?
E o que é interessante, pastor, uma pessoa que passou por um desamparo desse tão grande, né? E a gente agora vai falar desse Deus, desse Pai perfeito, né? Como que a gente explica esse amor de Deus agora? Se o comparativo que ela tem de pai não é bom, é negativo, né?
Exato.
Mas eu vou aproveitar a tua fala, pastor. Você disse, mas teve um avô que acolheu. Então, o que a gente deve fazer com uma situação dessa é tirar os olhos desse pai, que foi realmente, infelizmente, ausente, esse pai que foi negligente com a sua função paterna, e olha para esse avô. Porque se a pessoa diz, olha, se meu pai me abandonou e eu trazer isso para minha vida agora, para o resto da vida eu ficar sofrendo por isso, a vida está centrada somente na vida de um outro que é o pai. Mas olha quantas pessoas demonstram esse amor e o amor divino. Olha esse avô. Olha essa tia, olha esse amigo. Então Deus vai se apresentando um amor diferente por outras pessoas. E nós não somos construídos apenas de uma relação de amor. Claro, os primeiros pais, os primeiros indivíduos, né, aqueles que cuidaram, amamentaram, mas não tendo, poxa, eu consigo sim olhar para outras pessoas e olhar para que o quanto elas representam esse amor de Deus, esse amor de cuidado, esse amor de missão, às vezes da igreja, de ir lá em casas, em pessoas e auxiliar e oferecer e ofertar esse amor divino, sabe?
É um desafio essa desconstrução, né? Mas eu achei interessante a forma como você colocou de eu tiro o olhar daquilo que não aconteceu para o olhar daquilo que é para olhar para aquilo que
Isso.
aconteceu, né?
É claro, me apego naquilo que é bom, porque esse pai que não demonstrou o amor divino, ele não é o padrão de amor. Ele deveria ser como o amor que Deus apresenta. Então, ele está fora dessa representatividade. Então, eu não posso olhar para ele como esse modelo agora. Eu preciso olhar para aquele que tem esse modelo de amor que Deus coloca. E nós vamos encontrar, assim, por caminho, muitas pessoas que vão nos mostrar esse amor. Claro, a Bíblia não ignora as feridas, porque Deus, ele sabe que o povo está em cativeiro, ele sabe que há sofrimento, né? Ele sabe do coração do ser humano que, para ele, é um sentimento de abandono. A Bíblia não está invalidando isso, mas ela está dando condições e outros caminhos e outras perspectivas para que a pessoa siga, apesar de ter passado por esse momento.
Eu acho que é legal a gente pensar nisso e a gente pode dizer, né, Marcos, que não existe situação ou caminho percorrido que não possa continuar sendo seguido por uma outra via, né? Por uma outra direção, né?
Sim, pastor. Olha, a gente está conectado aqui e a gente está através de um sistema, de um aplicativo X. Mas tem outras formas da gente se comunicar aqui também. Se falhasse, tem outros dois, três, quatro, cinco e diversos para que a gente se encontrasse, para que a gente pudesse dialogar agora. Então a vida, ela sim oferta. Eu digo sempre assim: a frustração é uma bênção. A frustração, ela nos capacita para termos criatividade, desenvolvimento, para lidar com a situação de outras formas. Então, assim, o pai que frustra o filho ao não dar um presente X, ele está criando o seguinte, a oportunidade de dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nós dois aqui, então, vamos juntar uma grana, vamos fazer algo para que a gente consiga comprar isso que você quer. E aí coloca sobre o filho também responsabilidades. Então, esse caminho que aparentemente pode, para alguns, aparenta ser o fim, é apenas uma barreira que ela é transponível. A gente pode ir por outro e contorná-la, pulá-la, passando por baixo, pela lateral, não sei, eu preciso arrumar recursos. E a vida nos oferecerá, principalmente aquele que tem a vida centrada no propósito divino, não é, pastor?
E eu gosto dessa ilustração que Deus vai usar aqui no contexto de Isaías 49:15, porque como essa ideia de que ainda que isso venha a acontecer, então é uma hipótese, mas é uma possibilidade, né? E essa possibilidade acontece na vida de muitas pessoas e, como nós mencionamos, talvez tenha acontecido na sua vida. Mas ainda que isso venha a acontecer, eu estarei presente. E aí ele dá provas disso, né? E a maior prova disso, né? Quando ele deu a referência, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, esta é uma visão profética, uma expressão profética daquilo que Jesus Cristo fez, né? Então nós temos prova, e aí como é que eu fico diante de tanto amor? Como é que eu me... Né? Ainda que o Marcos falou uma coisa interessante, né? Eu não, talvez em alguns momentos, inicialmente eu nem colocaria, né, essa presença divina, porque isso é incompreensível para algumas pessoas em determinado momento.
Certo, sim. Né? Sim, pastor. Mas olha só, essa figura divina, pastores e amigos, que vai nos mostrar que Deus nos conhece antes mesmo que a gente peça, para entender o amor divino. Deus também é aquele que corre atrás do filho, é ele que oferta, é ele que nos busca, é ele que está atrás de confortar e consolar e trazer a nós a um outro caminho de luz. Então, é um Deus que ama a ponto de ir lá e querer buscar realmente a gente desse momento, né? Esses dias, numa postagem aí, eu até compartilhei que o milagre não é sair do poço. O milagre é encontrar Deus dentro do poço. É nesse momento você entender que há um Deus ali presente. Então, esse Deus, ele não valida a crueldade, o abandono, ele não valida as atitudes humanas por causa do pecado, ele não valida. Mas ele sabe que ele tem que trabalhar muito com as consequências das nossas escolhas e de uma vida de pecado, que às vezes nos cega, que a gente não compreende. A gente olha para frente e estamos depressivos, sintomas depressivos. A gente não consegue enxergar a saída de fato. O cérebro está prejudicado. A química, a fisiologia toda mudou no corpo por causa de uma situação. Então, sim, alguns casos é muito difícil trazer essa pessoa primeiro para uma condição para que ela perceba posteriormente. Mas esse tirar ela dessa condição e modelar de novo seus pensamentos, a parte cognitiva, para algo minimamente ajustável, se leva um tempo também, né? Também a gente sabe que não é assim. Olha, Deus está aí, bora para frente, só alegria, né? Não é dessa forma que acontece.
E até porque existe em alguns casos, como na notícia apresentada, não sei se é exatamente essa a motivação, né? Mas ou nós culpamos pelo que aconteceu, ou nós nos aprisionamos àquela situação, né?
Não, diga lá, pastor, deixa eu concordar contigo em alguma coisa aí.
Não, porque esse aprisionamento, isso é sufocante. E eu estou pensando no aprisionamento porque algumas pessoas talvez estão ouvindo a gente e sofreram situações muito ruins.
Sim.
Em relação ao seu contexto familiar, de pai e mãe, e vivem aprisionadas, né, dentro desse contexto, ou vivem culpando aquela situação, né, e aí não são libertas.
Não são libertas, né? E quando o senhor diz aprisionamento, no meu entendimento, a prisão ela é somente alguém que não encontrou ainda uma porta de um caminho ou uma porta de saída para aquela condição. Então ela estagnou ali, ela não consegue desenvolver um pensamento, um raciocínio para que tire ela dessa situação. Então acaba se aprisionando. Mas de que forma a gente consegue lidar com tudo isso? Primeiramente, tendo um esvaziamento. Tem culpa envolvida? Tem. Então deixa ela culpar primeiro. Fala bastante, esvazia um pouquinho. Traz essas pessoas culpadas, dê nome a elas e vamos avaliar toda a questão. Uhum. Mas feito isso uma vez, a gente precisa avançar e sair dessa condição. Já entendemos o culpado, já entendemos a situação, valida o seu sofrimento e lamento muito por isso, mas a gente está aqui realmente para te ajudar. Então, é nessa percepção do falar, né, que a pessoa ela começa a se ouvir. Então, o que as pessoas precisam, às vezes, é somente a oportunidade de se ouvir, que está desorganizado a fala, está desorganizado o pensamento e está desorganizada toda a visão de mundo, né? Então, o mundo ele ficou cinza, nublado e os olhos nebulosos, ela não enxerga. Então, como trazê-la para a luz, né? E a psicoterapia é um dos recursos que a gente tem para isso, né? Mas, às vezes, o psicoterapeuta vai ser um bom amigo que está ali ouvindo, né? Ele não é o terapeuta, mas ele é um bom amigo, porque vai proporcionar o esvaziamento. E eu só consigo colocar outras coisas dentro de um copo cheio de água se eu esvaziá-lo, pastor.
Uhum, uhum.
Não, as duas coisas ao mesmo tempo não cabe. Uhum. Por isso que eu digo, primeiro esvazia, depois colocando outra forma de pensamento.
E é legal você pensar que eu preciso me ouvir. E às vezes eu, isso, me ouvindo, eu percebo que eu estou falando alguns absurdos para que eu seja liberto, né? Mas eu preciso me ouvir.
Olha, não é nenhum absurdo dizer que nós temos que parar um pouquinho agora, fazer uma pequena pausa, um intervalo rápido, para voltar já, não é, Larissa?
Daqui a pouquinho.
Além dos fatos.
Ah, o amor. É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil. Porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Olá, eu sou Darleide Alves e na Escola Bíblica você será o meu aluno nas videoaulas, que são materiais bônus dos guias de estudo que ensinam temas incríveis da Bíblia, como harmonia na família, educação financeira e muito mais. Se você ainda não é aluno, matricule-se. WhatsApp 12 98244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Na nossa página do Facebook, você encontra conteúdos de esperança, interage com a gente, faz seus pedidos de oração e, é claro, acompanhe as nossas lives. Curta facebook.com/radioNT e saiba tudo o que acontece na nossa programação. facebook.com/radioNT. Interaja, compartilhe e fique pertinho da sua melhor companhia.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor, mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se pequeno e a fé, minha justiça.
Ouça todos os dias aqui. melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
Eu amo essa música.
Os maiores sucessos da Rádio Novo Tempo estão aqui. De segunda a quinta-feira, às 6 horas da tarde, você ouve as 10 mais pedidas.
Rádio Novo Tempo, toca pra mim.
Uma seleção das 10 músicas mais tocadas do dia.
Toca aí aquela.
As 10 mais pedidas, de segunda a quinta, às 6 horas da tarde, aqui. Na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos.
Estamos de volta aqui com o nosso Além dos Fatos. Esse encontro diário que temos de segunda a quinta-feira. Aqui na Voz da Esperança. Deixa eu começar aqui com o meu amigo, pastor Gilmar Batistotti. Qual vai ser o presente de hoje?
Mente feliz. Mente feliz. Eu acredito. Feliz. Pode ser? Pode ser mente. Ou pais preparados. Pais preparados, filho. Você que
é verdade.
Nossa produtora.
Ficou uma dúvida. Larissa, dá um voto. Voto final.
Os dois cabem mesmo. Será que dá pra falar dos dois, então? Não sei qual escolher, porque realmente
pais
faz muito sentido.
Eu acho que cabe, né? Pais preparados.
Pais preparados é muito bom também, verdade.
Cada um vai por um caminho.
Então vamos aqui para que você esteja emocionalmente saudável. Oferecemos para você a revista Mente Feliz. Aqui vai te dar equilíbrio,
exato,
lucidez.
Se os traumas, né, de infância ou da ausência do pai ou qualquer situação assim lhe tiraram, né, a paz, a tranquilidade mental, o controle emocional, a qualidade de vida nesse sentido, está aí a revista Mente Feliz para te auxiliar.
É, e aqui nós temos um estudo sobre perdão, e talvez em alguns momentos
há
necessidade de você perdoar.
Exato,
né?
Até para se curar.
Como disse o Marcos, né? A gente precisa nomear, a gente precisa dizer o nome dos culpados, mas não vamos ficar vivendo em torno desses culpados. Então,
exato.
Mente Feliz é uma sugestão, só escreve aí no 12981510081. Mente Feliz, né? Escreve.
Mente Feliz. Fácil.
Agora não podemos deixar de sugerir pais preparados, filhos de caráter. Que a nossa reflexão hoje como pais, o que nós devemos, quais são as nossas responsabilidades, porque os nossos filhos são influenciados pelo nosso comportamento. Então, Pais Preparados, Filhos de Caráter é outra revista que está no nosso portfólio das mais de 30 revistas oferecidas pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Então escreve aí, pais.
Pais preparados.
Pais preparados.
Você sabe que, inclusive, sobre essa revista, eu recomendo, inclusive, para... Eu falei, inclusive, duas vezes. Três agora. recomendo para as pessoas que não ainda não estão, nem ainda não se casaram, por exemplo, né? Mas que pensam nisso e tal, para que entendam a seriedade, não é, pastor? Desse compromisso que vai ser assumido junto com o casamento.
Exatamente, e vão trabalhar talvez algumas questões que herdaram, que foram adquiridas, né? Foram adquiridas no seu ambiente, a ausência, né? Talvez foi criado só pela mãe, né? Não teve a figura paterna, então isso vai contribuir para você, para que você não repita os mesmos erros cometidos.
Exato.
Porque às vezes não é só o abandono presencial, se eu posso assim dizer. Certo, Marcos? Porque o indivíduo pode estar dentro de casa e ser ausente também, né?
Pode, pastor. Pais ausentes... Olha, uma revista trouxe uma reportagem muito boa, uma matéria, que dizia assim, pais órfãos de filhos vivos, que são aqueles, o envelhecimento e os filhos abandonam os pais na velhice, né? No envelhecimento. E o inverso também é verdadeiro, alguns pais abandonam seus filhos ainda dentro de casa, né? Então, o filho não tem diálogo, nada do que faz é perguntado, como que foi seu dia no colégio, como é que foi, conta para mim, o que você aprendeu hoje, ou vamos fazer isso aqui junto. Então, tá ali os indivíduos, cada um vivendo a sua vida, mas separados, né? Estão ali fisicamente, no mesmo ambiente, daqui a pouco todo mundo toma um banho e se arruma para sair juntos, mas todos separados, né? E isso prejudica muito. E aí tem pai que ele se assusta. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, simples. Eu fui por 15 anos diretor de clube de desbravadores, né? Aí, para quem não conhece, é um escoteiro aí, gospel, né?
Boa.
Uma forma bem básica.
Para exemplificar, é uma atividade que está na igreja aqui, todas as igrejas adventistas, né? Normalmente tem, as igrejas com, né, uma boa infraestrutura aí, tem, que vai atender crianças de 9 até 16 ou 15? Não lembro.
É 15, pastor, 10
15
a
até
15,
15.
isso.
10 a 15?
10 a 15, obrigado pela explicação, viu, pastor? É, ficou mais completo agora. E como diretor, tinha pai que ele acha que desbravador era um reformatório, né? E aí, para muitos pais, eu dizia assim: amigo, teu filho fica comigo na semana, 2 horas e meia, na semana. Quantas horas ele está dentro de casa? 24 horas todo dia. Então, e esse comportamento dele veio de onde, será? Então, de onde vem essa falta? E aí tem crianças que você abraçava em acampamentos e tal, você abraçava, ele chorava, porque não tinha o abraço. Não tem o horário dos de jejum, desjejum, todos juntos. Não tem o horário de sentar à mesa. Não tem o culto. Então, são pessoas que têm vivido no ambiente e ele sente a ausência dos pais, literalmente, ainda que os pais estejam dentro de casa.
Não tem a validação de uma atividade, né, Marcos?
Nada, pastor. Um desenho, aquele bem tortinho, esquisitinho. O pai chega e fala assim: nossa, que coisa mais linda que ficou isso aqui, rapaz. Vê esse aqui, eu vou guardar na minha Bíblia. Validar e dizer assim: você é bom nisso que você faz, né? Palavras boas, elogios. Então a gente precisa olhar para isso com carinho, né? Porque daí as crianças, elas já crescem adoecidas, ainda que com pais, né? Dentro de casa, por uma falta de carinho, falta de realmente de presença, de responsabilidade desses pais.
Muito bom. Lari, como é que anda a nossa enquete aí? E como é que estão as nossas?
Nossa enquete mudou um pouquinho. Ô, pastor, eu pergunto, né, para os ouvintes se acreditam que as feridas da infância podem influenciar a vida adulta. 70% disseram que sempre, 28% que às vezes, e agora apareceu 2% aqui falando que não, as feridas da infância não influenciam na vida adulta. Bom, aí eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor e pro Marcos também, nosso psicólogo de hoje. Porque há quem diga, né, e eu queria que vocês falassem melhor de onde que vem esse termo aí de adotar, né, de que Deus nos adota como filhos, mas eu queria entender por que que ele nos adota. No sentido de que, se existem alguém, se existem pessoas aqui que estão acompanhando Além dos Fatos de hoje, e possam estar numa situação parecida com a situação em que a Heloísa, da matéria do começo do programa, se encontra, e não veem mais em seus, vou dizer, genitores, né? Já que assim que a Heloísa se refere à mãe dela, não veem esse laço aí maternal ou paternal, e talvez se entendam como: estou sozinho no mundo agora, não tenho pai nem mãe. E é entender que Deus nos adota como filhos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, pastor e Marcos, por
E por
favor.
que a adoção é utilizada nesse
Isso.
processo, né? Já que a gente, pensando na mecânica da adoção, normalmente são pessoas que não têm a figura paterna, nem materna, muitas vezes, e aí são... Não, agora você será meu filho, vou te adotar.
Eu vou deixar o Marcos fazer uma análise psicológica e depois eu faço uma análise
Isso,
de
pastor.
texto
Vamos de.
exegética.
Vamos dividir assim. Há um tempo atrás eu fiz uma mensagem na igreja sobre pais e filhos e eu trouxe, levei alguns dados sobre adoção. E se você não sabe, querido ouvinte, aqueles filhos que passaram por algum lar de adoção, quando ele chegar aos 18 anos, ninguém o adotou, ele, infelizmente, ele vai para fora desse lar. e o caminho geralmente é a rua. Nem todos conseguem restabelecer socialmente dizendo. Mas o que acontece nesse processo? Todos querem, e entendam a minha ilustração, o loirinho de olho azul para ser adotado. Todos querem o corpo perfeito, o cabelinho bonitinho, todos querem esses. Mas sabe o que eu acho lindo na adoção? É que Deus sabia que o ser humano abandonaria os filhos, alguns deles. E eu digo, vou dizer uma coisa para você que tem endometriose ou alguma questão que não pode gerar filhos. Deus, ele é tão sábio que ele deu o dom a alguns de escolher filhos para cuidar e com o mesmo amor de como tivesse saído do seu ventre. Isso é um dom. Algumas mulheres têm o dom de gerar o filho e colocá-lo no mundo e dar à luz ao filho. Outras, elas não têm esse dom de gerar o filho, mas o dom de amar um filho como sendo o próprio filho gerado por ela, isso é um dom tremendamente grandioso. Então, ainda não dá para chamar um equilíbrio, porque a fila de adoção é muita. O sistema que cuida da adoção no Brasil, por exemplo, ele é muito burocrático, né? Traz muito sofrimento. Então, do pastor passar para o pastor, a adoção, quem escolhe amar são os pais. A adoção é do coração do outro agora. Olhar para mim e olhar para mim e dizer, com amor, dizer assim, eu quero você como meu filho, né? Então, é uma expressão de amor assim que eu acho ela muito linda e diferente de muitos amores que a gente vê nas relações. Então, eu vou deixar que o pastor fale da parte religiosa disso, mas Romanos, Deus diz que ele nos adotou, mas ele nos recebe em espírito, e não no espírito de escravidão, mas no espírito da adoção. Está lá em Romanos 8,15. Diga lá, pastor.
É que o contexto, vamos pensar aqui que o contexto, espiritualmente falando, é daquele indivíduo que foi separado por causa do pecado, então naturalmente ele não é
Isso.
mais filho, mas agora ele se torna filho, ele não vive mais no espírito da escravidão, mas agora ele foi adotado como filho. Quando a gente pensa na cultura romana do processo de adoção, é bem interessante, porque Paulo está escrevendo para os cristãos na cidade de Roma, e Paulo sabia o que aquilo significaria para eles. Dentro do Império Romano, um indivíduo podia ser rejeitado como filho natural. Quando uma criança nascia, um pai tinha o direito de dizer: você não é meu filho, e não querer mais. Agora, é interessante que quando o pai adotava uma criança, né, ele não podia mais negar que aquela criança fazia parte da casa dele. Interessante. Naturalmente, ele podia ter uma rejeição. Agora, a partir do momento que ele adotou, ele não podia mais negar. E a palavra original usada aqui é uma palavra que junta a ideia, que junta, né? Filho colocado. Ou seja, um filho que foi colocado numa posição diferente. E quais são essas posições? Ele vai ter os mesmos direitos. Ele vai ter direitos legais, né? Que estão associados aquilo que é material, né? O respeito social. Então, ele agora tem o respeito de qualquer pessoa. Quando a gente vai um pouquinho para a história, por exemplo, você percebe que alguns imperadores romanos foram imperadores porque foram filhos adotados. Ou filhos adotados se tornaram imperadores.
Certo.
E alguns desses que foram adotados também adotaram. Espiritualmente falando aqui, nós estávamos separados por causa do pecado, mas o Senhor nos adotou. Ou seja, agora nós temos todos os direitos como cidadãos. E no verso 17 ele vai dizer: somos filhos, também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Lógico que ele vai dizer os resultados disso: com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Agora eu faço parte da família, então eu tenho a herança prometida. E tem uma expressão muito interessante aqui, que ele diz lá no verso 15, né? um espírito de adoção baseados no qual chamamos Abba Pai. Essa é uma expressão aramaica que dá a ideia de proximidade, como o papai. Agora, né, o papai me adotou. Dentro de uma visão, vou arriscar aqui, certo, Marcos? Você colocou a ideia, né, de que uma criança adotada, sem discriminação, sem escolha, ela passa a ter os mesmos direitos. E agora ela pode olhar para alguém e dizer assim, papai.
Isso.
Papai.
Né? E eu gosto, pastor, da ideia de uma nova identidade que essa herança paterna agora nos dá. Então, agora aquele ser que estava faltando para ele uma identificação social, agora ele tem uma identidade nova.
Uau.
E ele tem agora também a participação direta daquilo que lhe é direito como filho gerado, como o pastor bem disse aí. Nós temos acesso à herança, e a herança é a maior delas, porque filho de rei, amigo, é príncipe. Filho do rei Jesus, nós somos príncipes agora. Então é bonito, só que daí tem uma questão. Se eu sou filho, eu também vou ser disciplinado como filho. Eu preciso entender que a disciplina faz parte desse desenvolvimento saudável.
Com ele nós sofremos, com ele somos glorificados.
Glorificados.
O que eu recebo de privilégio, mas tem também os meus compromissos, os resultados de fazer parte dele, né?
Direitos e deveres, né, pastor? Como bons cidadãos, né?
Exatamente. Mas eu acho que é importante, sabe, a gente dizer para quem está ouvindo a gente, se de alguma forma você se sente, né, abandonado, esquecido, e existe um pai que olha ternamente para você e te chama de filho, e você pode chamá-lo de papai. Outro aspecto que eu acho que é importante, que é espiritual aqui, se a gente está falando para você que em algum momento da sua vida já esteve ligado a esse pai e passou por alguma situação, não sei qual é, e você se afastou, esse mesmo pai, ele diz para você, você é meu filho, volta para casa, né? E você pode chamar de papai, porque quando o pródigo volta para casa, o pai dá uma festa.
É verdade.
Né? O pai não fica dizendo, por onde você andou, rapaz? Né? Onde você estava com a cabeça,
verdade,
né? O pai...
Ele acolhe.
O pai acolhe.
Acolhe e o identifica, coloca o anel de...
Sim.
Você é o mesmo filho de sempre, né?
Muito boa lembrança.
Não perde essa referência.
Pastor e Marcos, eu queria que vocês falassem um pouquinho nesses últimos minutos que nos restam, né? O tempo passou voando.
4 minutos agora.
Porque existe um mandamento que é honra teu pai e tua mãe. E muitas pessoas podem estar acompanhando Além dos Fatos de hoje e estando na mesma situação da Heloísa, como a gente mencionou. E aí, como é que fica essa situação, pastor e Marcos? O que significa honrar teu pai e tua mãe, mesmo que você não tenha uma boa relação com eles? Como é que fica nessa situação?
Bom, eu vou iniciar, o pastor fecha, que ele fecha mais bonito, né?
Não, eu queria até que você fizesse uma análise psicológica, eu acho que é importante, Marcos. Uhum. De se libertar dessa...
É. Né? Sabe que honrar pai e mãe, isso não quer dizer que eu valide a atitude do meu pai e da minha mãe. Né? Olha, meus pais erraram, fizeram de forma que não agrada a Deus, eu não estou validando isso. Eu honro eles de que forma? E aí eu vou ser bem sucinto, porque honrar pai e mãe está numa esfera de obediência a esses pais... Até que isso não fira os meus princípios. Porque meu pai pode ser um louco lunático, a minha mãe também. Então, se aquilo que é proposto pelos meus pais vão ferir os princípios legais, seja das leis do homem, ou para você que é religioso, das leis de Deus, então eu vou até onde? Eu vou até onde eu não desonro a Deus. Então, eu honro meu pai e minha mãe, sou obediente a eles, desde que o que eles têm me sugerido como indivíduo. Olha, meu pai quer muito que eu adquira um vício da bebida, por exemplo. Ele me leva para beber. poxa, isso não é o meu princípio de saúde nem de vida que eu quero para mim. Então, isso não é desonrar o pai e a mãe. Por quê? Porque existem princípios que você precisa realmente olhar para eles e falar assim, não, esses são bons princípios. E o que o pai está sugerindo não é um bom princípio. Então, eu passo a desonrar quando é um bom princípio e eu não quero, então, ser conivente com essa atitude, né? E principalmente quando a relação é diretamente relacionada ao que Deus nos propõe como estilo de vida, não é, pastor?
É. A única coisa que eu acrescentaria dentro disso, né, é você não viver, com a... preso pela mágoa, pela dor, por aquilo, e desejar vingança, né? Porque não, mesmo que eles tenham sido, e eu acho que o Marcos colocou muito bem isso, né, de eu não posso tolerar aquilo que transgride leis, leis que são expressas na palavra de relacionamento, eu não posso tolerar isso. Isso não significa desonrar. Agora...
ao inverso, né? Vai honrar, né?
Exatamente, porque eu estou preservando aquilo que Deus deseja. Uhum. Agora, eu não vou ficar, não vou desejar vingança, não vou desejar o mal. Então, essa é uma coisa que a gente precisa, ao longo da vida, se libertar, né, Marcos?
Sim, pastor, e não me igualar, colocar em igualdade com esses pais. Uhum. Porque ainda que meu pai e minha mãe não foram bons pais... eu honro eles de que forma? Sendo diferente disso. Porque as pessoas olharão para esse filho e vão dizer, nossa, cara, que educação desse menino. Olha essa moça. E os pais deles devem ter tido uma educação assim fantástica. Isso é honrar o pai e a mãe, até mesmo de uma forma que eles não foram dessa forma. Mas a expressão do filho é tamanha, a atitude é digna, que as pessoas olharão e falam assim, nossa, ele deve ter tido os bons pais.
Uhum. Ontem eu vi uma cena, e eu concluo com isso, né? Porque o nosso tempo já foi, mas de a mãe atendendo uma ligação da sua mãe, e do lado estava a filha, né? E depois que ela terminou a ligação, ela começou a falar mal da mãe, né? Sabe, assim, sendo agressiva, né? Na fala ali com a filha, dizendo, ela fez isso, tal. E aí, até comentei com a minha esposa, né? E a filha foi no embalo do comentário da mãe sobre a avó. Uhum. Aí eu disse, a possibilidade disso se repetir no futuro vai ser muito grande. Uhum. Porque
muito grande.
É o que o Marcos falou, né? Ah, ok, não sei como era aquela mãe, mas vamos pensar que a mãe, né, tenha sido uma pessoa... mas eu vou ser diferente para que o meu filho seja diferente.
Isso.
Para eu não repetir o mesmo processo. Porque senão, no futuro, é possível que a neta vai tratar a mãe do jeito que a mãe tratou a avó.
Sem dúvida.
Pois, e os pais nos ensinam muito, inclusive é como não ser.
Exatamente. Muito bom.
A gente que é pai sabe disso.
A gente que é pai sabe disso.
Larissa, batemos a meta.
Muito obrigada, Marcos, por ter aceito estar aqui com a gente. E a gente espera que volte mais vezes.
Aceite mais.
Muito obrigada mesmo, pastor Batistotti. Muito obrigada.
Uma alegria.
E a gente retorna
vocês.
Amanhã.
Amanhã estaremos de volta com Além dos Fatos. Agora, na sequência, o que temos?
As 10 mais?
Isso.